bem-vindos mais um Bat Podcast, porque hoje a gente tá falando de novo dele, né, o Batman. Só que hoje é um dia especial, um momento especial, porque nós estamos falando, fazendo uma resenha, uma roda de conversa, um bate-papo, algo do tipo, sobre morte em família, né, essa HQ revolucionária. Você aqui do meu lado, Maia, Ana, Mari. Hoje a Clary não está aqui. Por que a Clary não está?
Que a Clary, ela foi combater o crime em Gotham.
Isso aí, ela foi combater o crime em Gotham. E eu, Carol, aqui.
Jason Todd como Robin estava chegando no limite da violência, para desagrado do Batman, que questionava os métodos do garoto prodígio e se não apressou o luto de Jason na morte de seus pais. Catherine, a mãe, morreu doente no hospital e o pai, Willis, supostamente foi morto pelo Duas Caras para quem trabalhava. Batman então afasta Jason no cargo de Robin.
Em busca de soluções com o passado, Jason visita sua antiga vizinhança e recebe de uma antiga vizinha uma caixa com pertences da família, além de fotos e documentos. Uma surpresa: o nome da mãe de Jason na certidão de nascimento não é Catherine, mas sim algum nome começando com S, já que o restante estava borrado. Jason acha o contato de três mulheres no caderno do pai: Charmin Rose, agente secreta de Israel, Shiv Wilson, assassina profissional, e Sheila Heyud, médica na Etiópia.
Paralelo a isso, o Coringa está aqui, resolve vender o que ele tem, um míssil nuclear, e acha que encontra o Líbano. Jason foge de casa, sem saber que era o mesmo destino de viagem preferido de Gotham. Bruce encontra Jason no Líbano. Confrontos com o Coringa acontecem e ele resolve se vingar espancando o Robin.
Essa HQ, ela foi lançada em 86. Ela foi de 86 até 88. E ela foi. Ela foi escrita pelo Jim Starlin. Ele tem no currículo dele, né, A Morte dos Novos Deuses, Batman Messias, Os Novos 52. Né?
Eu acho muito foda o trabalho dele em Odisseia Cósmica e A Morte dos Novos Deuses, que você tinha dito.
Foi desenhada pelo Jim Amparo. Ele já era, digamos assim, velho de guerra, né? Em 2005 ele faleceu. E em 2006, o final que ele fez, o final alternativo para essa HQ, que se todo mundo tivesse voltado, né, pro Robin sobreviver, ela tá na Batman Anual 25. O Mike DeCarlo,
dentro desse time, né, formador desse clássico, é, o Mike DeCarlo, ele começa em 1979, e aí ele trabalha em vários títulos, e aí tem a Legião dos Super-Heróis e o Batman. Meio que estabelece a carreira dele com o Batman. Adrienne Roy foi a colorista mais importante da DC nos anos 70 em diante, e aí ela vai ser relembrada justamente por esses trabalhos do Batman, né? Tipo, o marco da carreira dela foram as HQs que ela faz a colorização e as HQs do Batman. Para finalizar o time, a gente tem o John Constanza, que ele vai fazer letreiros de várias HQs, mas ele tem um destaque para o Monstro do Pântano e o Retorno da Cavaleiro das Trevas. E aí, fora disso, ele tem os animais engraçadinhos, né? Que foi um sucesso do caralho também.
Essa HQ, ela foi muito importante, porque, tipo, ela é um clássico, além de tudo. A história por trás dela, de que os leitores nos Estados Unidos e no Canadá votaram pro Robin morrer, foi uma coisa assim revolucionária,
que foi meio que inédito na história dos quadrinhos, porque sei lá, pensa que isso pode ter motivado aquelas séries e aquelas novelas em que eles mandam você mandar o final pra tentar inventar o final em cima disso.
Tem uma novela no Brasil, assim, não tem? É tipo, você quem será a próxima vítima, você decide alguma coisa desse tipo.
Exatamente, tipo, nossa.
E era super interativo, né?
Exatamente. É tipo, vai além de carta do leitor nas páginas do Finax do Gibi.
As HQs, nessa época, nos anos 80, elas deixaram de ser coisa de criança. Elas estavam mantendo, assim, seus fãs que cresceram lendo elas, né? E o garoto prodígio já não agregava uma imagem boa, digamos assim, pro Batman nas HQs, né?
Porque ele era adolescente, tipo, impulsivo demais, infantilizado demais. E aí a galera que tava consumindo já achou meio assim, poderia morrer, não é mesmo?
É, o Batman não precisa de um pirralho, né, atrapalhando ele. Né? Daí era o que tava
causando
certos com ele.
E aí também, como essa questão de testar a popularidade do Jason Todd, de criar um novo canal de comunicação entre fã e editora, porque eles aproximaram muito, né? Eles revolucionaram o quadrinho e deram um up para as publicações da DC. Então, tipo assim, esse foi um jogo de mestre mesmo, assim. Foi, queria ter 1%, assim, da malícia desse povo. Porque isso foi sensacional.
É, aí assim, só que não era só a questão dele não precisar de um ajudante, era pelo Jason mesmo. Porque o Tim Drake, ele surgiu quase que um ano depois, entendeu? Como parceiro do Batman. Ele surgiu em 89. Tinha um número falando que era se você ligasse, o Coringa falha e o Robin sobrevive. E no outro, o Coringa tem sucesso e o Robin morre. As ligações, elas ficaram de 15 a 16 de setembro.
E tinha os horários também, né?
Tinha os horários pra poder ligar. Então não era essa história ainda, entendeu? Eles começaram essa história já sabendo do final. Tipo, quando eles começaram a desenhar e tal, eles já sabiam o que todo mundo já tinha escolhido.
O problema era o Jason Todd mesmo, né? Porque o nosso primeiro Robin foi o Dick, que foi uma puta personagem. Ele se construiu de uma forma grandiosa. Ele tinha tudo que um ajudante do Batman precisava ter. Era forte, corajoso, tinha astúcia, né? Era independente. E aí vem o Jason Todd como uma criança mimada, saca? E aí nessa de ser mimado, de ser intempestivo, de ser impulsivo, de tipo, o Batman passa mais tempo salvando ele das merdas que ele faz por não obedecer ele do que combatendo crime. Então eu acredito que esse reflexo oposto do Batman não agradou muito. E aí, já que estavam caindo as vendas, a galera tava curtindo muito, tava todo nesse contexto de ser adulto e tal, testaram a popularidade de uma forma ótima. Não é mais spoiler eu falar que ele morre, né?
Não.
Porque eu vejo assim que a morte do Jason Todd pro Batman foi tão impactante quanto a morte dos pais. É como se ele tivesse, assim, sabe, picos máximos. E o pico máximo dele ali também, depois da morte dos pais, claro, foi a morte do Jason Todd. Então era mais uma pro currículo, era mais uma coisa pra deixar taciturno e tal. Então, de uma certa forma, além de aproximar os fãs, aproximar toda essa questão da venda, traz um ponto alto pro arco do morcego também. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas é isso.
A morte do Jason pro Bruce foi um negócio que foi, tipo, acho que até um pouco pior que a morte dos pais, porque foi, tipo, pra ele era como se fosse totalmente a responsabilidade dele.
Como filho, né?
Verdade.
Isso.
Exato.
Ele sentiu a impotência humana de novo, né?
E de novo o Coringa, né? De novo o Coringa tá. De novo sim, não foi o Coringa que matou os pais dele. De novo o Coringa. De novo.
É como assim, se tivesse dado um gásinho ali pra ele, né? Combater o Coringa e tal.
E essa relação de amor dos dois, né? Porque pelo amor de Jesus Cristo.
Começa mostrando o Jason impossível, né? Lá na luta lá com os pedófilos e ele passa do limite. E o Bruce questiona com o Alfred, né? Depois, será que ele não apressou demais? Será que ele não comparou o Jason com o Dick e achou que o Jason dava conta também? porque o Dick teve um tempo de luto e o Jason, o Dick teve, né, e o Jason não teve. Aí o Bruce resolve afastar ele. Só que aí isso só meio que piora a situação, porque se ele já era impossível, ele acha que ele tá sendo injustiçado e tal. Aí ele acaba descobrindo a questão da mãe dele. Aí o que que ele faz? Foge de casa. Parabéns.
Como um bom Parabéns. Adolescente, né?
Não, aí Coringa, com o míssil. Coringa desmonta o míssil. Gente, que caralho que esse bicho tem na cabeça, velho. Desmonta a bosta do míssil, mano. Na garagem, assim, tipo... No galpão, não, peraí, traz a caixa aqui de ferramenta, vamos desmontar esse negócio aqui.
E levar pro Oriente Médio, né? E levar lá pro Líbano. Coringa.
É. É um mamilo de cobra mesmo. Oxi, de cobra. Um
mamilo de cobra. O que é um mamilo de cobra? Não entendi. Achei engraçado, mas não entendi.
Eu também não.
É porque é cobras coisa... não tem?
Exatamente, é uma coisa tão absurda. Não existe.
Onde que
eu sabe que todo mundo, né? Tipo, as passagens para o Líbano estavam em promoção, né? Que todo mundo foi parar lá, né?
Não, tipo, é. O Jason vai lá e rouba os cartões e vai. Parece que só tinha o Líbano nessa história, né? Ficou todo mundo no hotel.
Isso, todo mundo se
encontrou. O papai estava na promoção.
Passagem aérea e ganhava hospedagem?
Porque olha, estava hospedado o Bruce, Jason, a primeira mãe do Jason, a Charmin e a Shiva. Tinha quatro ali. Se bobear, até o Coringa tava. Não fez check-in, não, mas eu, se bobear, ele tava lá também. Eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu não ouço nas histórias antigas do Batman é o uniforme do Robin. Eu acho feio.
Ai, gente, vamos falar desse uniforme. Pelo amor de Deus.
Ai, gente, eu amo esse uniforme. Eu acho tão fofinho. Eu acho muito, muito criancinha, assim, sabe? Tipo, de creche. Eu não consigo levar a sério, tá entendendo? Eu acho fofo. Mas uma coisa que também não dá pra levar a sério é a cueca por fora do Batman, do Super e tal.
Eu tô de cueca e cinto.
Ele saiu tão correndo da Batcaverna que ele esqueceu de vestir a calça por cima da cueca. Ele chupou.
Que ele esqueceu. Que ele esqueceu. Porque eu não entendo por que botaram o Robin de cuequinha box. Olha a cuequinha box do Robin.
É esquisitinha, né?
Cara, se fosse pelo menos box.
Ah, é uma cuequinha box, cara, não é não?
Não, tem uma cena que ele tá com a mãe dele lá no final.
Parece uma tanguinha.
Parece uma sunga. Uma sunga.
Não, em algum momento. Pelo menos não é branca, né, meninos?
Ai, meu Deus.
Só que faltava ser branca, né?
Nossa, que brochote. Tira de mim, senhor, essa imagem. Interessante que o Coringa, ele tem um conhecimento, né? Cês, não sei se vocês prestaram atenção, que ele é um lunático e ele fala muito fluentemente árabe.
Tem que ter preparo. Tem que ter preparo.
Sim, superior no mínimo.
Sim. Fluente várias línguas. Por aí vai.
Verdade, tem mesmo.
Isso me lembra que tem uma edição do Batman que ela é no Brasil. E esse filho da puta sabe tudo quanto é idiota.
Eles ficam tentando arrumar justificativa de como que o Batman tá com isso ou vai fazer isso. Gente, o Batman, ele como é que ele enfiou um mini helicóptero dentro do carro?
É tipo o Lego.
O carro dele é tipo aquela bolsa da Hermione, tá ligado? Que ela diminui todos os objetos pra caber dentro.
Uhum.
É, o Batman tem isso.
Carro do Batman.
Quem diz que o Batman não gosta de coisa de magia?
Porque ele aprendeu a fazer.
É verdade? Ah, aprendeu outras coisas que não dá pra mim, a gente sabe.
Ninguém precisa saber.
Ninguém precisa esquecer. A Shiva, que tem um confronto do Batman, com a Shiva, quase que ele não ganha, né?
Então, teve um confronto ali entre o Batman e a Shiva e que me querem. O confronto ali foi quase de igual pra igual.
Exato, porque ela tem. Ela é uma das melhores assassinas e ela é muito, muito, muito bem treinada. E tem uma hora que ele fala que ele ia ter que acabar usando a força física, um jeito dele poder lutar. E aí o Jason acorda, né? Que ele tava desmaiado, e ele fica. Não, nessa hora eu fiquei com raiva dele, velho. Não, na boa, eu fiquei com raiva dele. Porque o pensamento dele, assim, é o seguinte: preciso dar um fim nisso, mas quem eu ajudo? Porra, mano, quem que você ajuda? Lógico que você vai ajudar o Batman.
Puta que pariu, Jason. Por isso não, pé de cabra.
E ele pensa assim: ou Shiva, que pode ser a minha. Pode ser, a sua mel tá querendo matar ele, mano. Como é que você vai. Não, eu achei muito engraçado a hora que ela fala assim, que eles vão interrogar ela, né? E pergunta pra ela se ela tem algum filho em Gotham. Ela fala, claro que sim, dúzia de bebês. Deixei prolis em cada canto do mundo.
Como se não fosse, tipo, nada, tá ligado? Assim, ah, sim, claro, certeza. Filho é uma coisa que eu faço, entendeu? Pra, sei lá, espalhar o vírus aí.
Aí vai o Batman usar o.
Aí descobre que não, né? Aí eles partem pra ir pra Etiópia, só que o Coringa já fala lá, né? Só que o Coringa ele não tava sabendo dessa procura do Jason pela mãe dele, entendeu? Ele só tá procurando dinheiro.
Já foi pura coincidência, né?
É, ele tinha acabado de perder o dinheiro do míssil, né? Que ele é o idiota. Desmontou e remontou o míssil, e o míssil falhou, explodiu até quem ia pagar ele, explodiu tudo. E aí ele sai de mão abanando e ele vai atrás na Etiópia para poder roubar, né, alguns medicamentos e vender. Ele quer roubar 6 caminhões de suprimento, de medicamento. Caramba, esse pessoal tinha muito medicamento, né? E. Aí o Jason encontra, né, a Sheila, e aí ela realmente é mãe dele, e até o olho é parecido, aí ela parece ser uma boa mãe. O Coringa tava indo roubar, ele vai roubar os medicamentos, e ele leva a mãe do Jason. O Jason avisa o Batman. E eles descobrem que o Coringa ia trocar os medicamentos por gás do riso. Então, quem abrisse ia ser afetado por gás do riso. Aí o Batman toma a decisão dele tirar o helicóptero de dentro do carro. Não pergunte como o helicóptero foi parar lá.
Lógico que foi do cu.
E ele deixa, fala com o Jason assim, espera aqui. Ele ia muito esperar, né, gente? Aí o Jason resolve ir atrás da mãe dele. Só que... Aí a gente descobre que a mãe dele não era tão boazinha assim, né? Que ela mesma já tinha desviado o medicamento. Ela que faz o Robin render pro Coringa.
Doutora puta!
E o Coringa acha um pé de cabra, hein? Na hora que ele fala assim pro Robin, isso vai doer muito mais em você do que em mim. Nossa, ele é muito sádico. Ele é sádico pra caramba.
Eu fiquei de cara. É que no Arkham Knight, na hora que o Batman tá com sob efeito do gás do medo e começa a alucinar vendo os detalhes da morte do Robin, essa cena eles deixam assim, sabe? Meio que sublime, assim, tipo, ó, cabe a interpretação. Que eu fiquei de cara, porque eu queria muito ver isso de novo, entendeu? Ia ser magnífico. Porém violento. Mas já que é um jogo de 18 anos. Putz, né? Mortal Kombat, a gente decepa a cabeça das pessoas.
Coringa amarra a doutora, deixa uma bomba. Já tinha espancado o Jason. O Jason consegue soltar e desamarrar a doutora. E ele protege o corpo dele, ela, da explosão. Todo mundo voltou pra ele morrer, ele morreu. Parabéns, gente. Parabéns, leitores.
Parabéns aos leitores.
O Bruce vai, né, cuidado do translado dos corpos e tal. E um líder do Irã resolve contratar quem para ser embaixador na ONU? Coringa. Meu Deus, como assim? Coringa na ONU. Coringa na ONU, gente. Coringa na ONU. E o Batman, ele acaba descobrindo da pior maneira, né? Que o Coringa ia ser embaixador e automaticamente ele tem imunidade diplomática e que todos os crimes que ele já cometeu estavam perdoados, ele descobre pelo Superman. E aí ele é óbvio que o Batman sabe que o Coringa vai fazer alguma coisa e ninguém acredita nele. Aí ele consegue ir no discurso do Coringa como observador. Como Bruce Wayne. Aí tem uma cena que o Bruce Wayne passa perto dele e começa a rir. Aí o Bruce pergunta assim, será que ele me reconheceu? Aí ele pensa, o Bruce pensa que ali tá acabando, que aí vai ser o último confronto dos dois, vai acontecer ali, né?
Eu achei muito interessante essa parte, gente. Eu fiquei imaginando, caramba, a ligação desses dois é tão forte. E ficou ali os dois frente a frente, né? E um imaginando, né, o que, que seria. E o Bruce, aliás, imaginando, né? Será que ele sabe? Será que ele sabe? Né? E agora? Né?
Eu acho que o Coringa sabe.
Eu também acho.
Eu acho que o Coringa sabe.
Aí o Coringa faz um discurso. O Coringa, depois do discurso dele, ele solta o gás, o riso pra matar os dignatários todos, né? Só que ele não contava que o Superman tava lá pra sugar esse ar. O Superman com um bigodão ali, ele já tinha uma ligação ali com o bigode dele, que foi até o filme da Liga da Justiça.
É o bigodão.
Eu caí na risada quando o Coringa reconhece que é o Superman, ele chama ele de Super Mamão. Em português ficou como Super Mamão, né? E aí o Coringa ficou sem o gás dele, mas ele tinha bombas mesmo assim, ele tinha laser. Aí ele dá um jeito de pegar um helicóptero, aí ele cai no mar, só que aí o Bruce manda o Superman buscar o corpo dele, mas não acha. Porque acaba até a HQ assim, né? Tipo, essa... O Batman sabe que vai ser sempre em aberto essa história deles. Esse amor, essa relação de amor mais bonita que Crepúsculo, Batman e Coringa. Um amor impossível, forjado.
Cara, que? Isso aí é sadismo lá, segunda geração do romantismo, pelo amor de Deus.
As fanfictions estão aí pra isso. Eu não duvido que tenha, não.
Filme, é o Ra's al Ghul que tá forjando a vida da mãe do Todd. Né? Da mãe dele tá viva ainda. Pra atingir o Batman, que ele já sabia quem era, tudo e tal. Na HQ, quem é que forja a mãe do Todd? É o Coringa sozinho? O Ra's al Ghul também? O Ra's al Ghul tá aqui na HQ?
Nessa HQ não tem o Ra's al Ghul, mas é porque ela não trata do Capuz Vermelho. O filme é sobre o Capuz Vermelho.
Que vai contar a origem dele, aí explica que o Ra's al Ghul tava meio que com
relação é Batman versus Capuz Vermelho?
Contra Capuz Vermelho.
Eu amo essa menina.
Então, no algumas diferenças é assim. Primeiro que o filme não é sobre a HQ Morte em Família. Esse ano foi noticiado que vai ter, realmente vai ter uma sobre essa HQ, né? Mas esse filme não é sobre ela.
Eles
sobre
usam
ela.
Só como
plano de fundo. O filme é de 2010 e tem o Jesse Ackles como a voz do Capuz Vermelho. Gente, que voz. Que homem.
Puta que pariu, eu queria isso, hein?
Uma diferença do filme pra essa HQ é que não é um bando de pedófilo, é um grupo do Charada que eles vão parar e o Jason, ele quebra a clavícula. Drácula, de um dos bandidos, e ele fica em choque e acaba não revelando os planos pro Batman.
Sim.
Tava revendo ele hoje. E eu queria muito que tivesse já o da morte de família, pra saber se eles vão explorar essa parte violenta, porque a morte do Robin foi violenta.
Foi muito violenta. Ela já foi violenta naquela animação. E agora que as animações elas estão do lado mais original das HQs, eu queria muito saber o que, que eles iam fazer, como que eles iam explorar esse lado dessa morte do Robin.
Como eles vão fazer ainda, né?
É.
Porque, eu tipo. Acho que é muito interessante.
Eu achei que, tipo assim, até pro Coringa eu achei demais, vocês entendem? E, tipo assim, não foi uma morte por tiro, ou, sabe, ele pegou a arma que ele tinha na mão e falando que era um castigo, uma sova que ele ia dar, e bate. E aí a mãe do Jason tava lá. Aí, tipo, tem três quadrinhos. Ela olhando, desviando o olho e ela acende um cigarro. Mano, teu filho tá apanhando com um pé de cabra, você vai acender um cigarro?
Pode lembrar.
Aí eu pensei, tipo, puta que pariu na hora. Pode pôr um spi depois.
Nessa hora eu acho que o Jason deveria ter ficado mais raiva dela, mas ok, né?
Né? Uma coisa que tem no filme do Batman contra o Capuz Vermelho é que o Coringa, ele dá a entender que ele lembra de Piada Mortal. Que Piada Mortal foi a origem dele. Que o Jason, Capuz Vermelho, embosca o Batman dentro do armazém. E esse armazém é o mesmo da químico do que existe na Piada Mortal. E o Jason explode o carro, explode o armazém e tal. E o Batman vai atrás do Capuz Vermelho original, que era o Coringa. Aí o Coringa pega e fala que ele era mais estiloso quando usava a roupa de Capuz Vermelho. E que ele lembra de tudo de Piada Mortal. Eu achei isso peculiar. Porque ele não é de lembrar.
Talvez ele só faça de conta, que não é de lembrar.
Esse Coringa desse filme Capuz Vermelho, ele parece mais psicopata, sociopata, do que uma pessoa completamente fora da caixinha, igual o Coringa mesmo é, sabe? Ele parece ter mais rumo, entendeu? Tipo, ele parece mais terrorista do que louco. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Falar da anual agora. Essa HQ, ela não é a morte em família com o final o Jason sobrevive, não. Essa anual é o seguinte: teve o evento das crises, e esse evento por vários universos, alterando o tempo. Aí acontece essa cena. Aí na página seguinte fala que o tempo mesmo tentou se corrigir. Então, apesar da cena do Jason estar vivo, ele é enterrado. Então, tipo assim, ele tá morto, entendeu? Tem a cena dele vivo, mas ele é enterrado. Passa 6 meses dessa cena que ele morreu e ele acorda dentro do caixão dele e ele sai de dentro do caixão meio que igual um zumbi, mas ele tá vivo. Aí o pessoal socorre ele, leva ele pro hospital e ele consegue falar o nome Bruce. Aí o pessoal procura Jason Bruce e não acha ninguém. E aí ele acaba fugindo do hospital, que ele passa um tempão em coma, com os olhos vendados também. Aí os policiais falam que ele tinha sangue na cabeça e um punhado de coisa. Ele passa um tempão sentado e tal. Aí ele foge, ele vai morar nas ruas. E tem também o Ra's al Ghul nessa HQ. Tem a Thalia. Vadia.
Então essa. Ela só de vaca.
Vaca. Ai, eu não aguento ela. Que eu... Ai, amado. 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 Saco. Então essa resumindo, a HQ anual número 25 de 2006 não é a HQ Morte em Família com o Jason sobrevivendo. Ela tem a cena do Jason sobrevivendo. Não é uma versão alternativa. Se bem que teria sido interessante, né? Ver o que, que teria acontecido depois. Mas teria mudado toda a história do Batman, né?
Então esse foi mais um podcast. Obrigada por ter escutado até aqui. Não se esqueça de deixar sugestões e até o próximo.